Olá, caros alunos, bom dia. Aqui é o professor Marco Antônio de História. Esse podcast ele é direcionado aos alunos do segundo ano, primeiro trimestre. Essa primeira matéria, então, é a matéria de grandes navegações. Bom, para a gente começar a falar sobre grandes navegações, é bom a gente dar uma olhada em mercantilismo, saber o que é o mercantilismo e quais suas características. Bom, o mercantilismo é considerado, então, a infância do capitalismo, ou a fase pré-capitalista, ou mesmo capitalismo comercial. Ele teve sua origem na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. O mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas que visavam o enriquecimento dos estados nacionais europeus. Suas características eram a balança comercial favorável, o protecionismo das manufaturas internas, a acumulação de metais, o intervencionismo estatal na economia. Politicamente, a Europa nesse período era dividida em reinos monárquicos, administrados por reis absolutos. A falta de liberdade econômica gerava distorções, que por vezes levavam a graves crises. Bom, vamos dar uma comentada então sobre esse resumo que eu passei para vocês no quadro e enumerar alguns pontos. Primeiro, por que que o mercantilismo ele é considerado a fase pré-capitalista? Porque o capitalismo adulto, completo, ele tem algumas características que o mercantilismo não tem. Por exemplo, hoje, que a gente vive no Brasil com o capitalismo já amadurecido, todo o trabalho é assalariado. A base do Estado é uma base voltada para a burguesia, onde essa burguesia, então, ela é empreendedora e visa o lucro. Lá na Idade Moderna, entre os séculos XVI, XVIII, XV, mais precisamente, o Estado ele não era burguês. Se o Estado ele não era burguês, a gente não tinha 100% das pessoas como trabalhadores assalariados, muito menos empresas que visavam lucro. Essa não era a realidade 100% do Estado. Ok? Então, por isso se chama fase pré-capitalista, porque o capitalismo ainda não era desenvolvido. Porém, ainda já existia nessa época um Estado que se preocupava com o comércio, se preocupava com exportação e importação para poder gerar riqueza interna, que é o caso da característica da balança comercial favorável. Afinal de contas, o que é balança comercial favorável? Balança comercial é a diferença entre tudo que um país exporta, vende, e tudo que o país importa, compra. Se o país compra mais em valores, né, do que vende, ele então ele está em déficit orçamentário no final do ano. Se ele vende mais do que compra, ele está em superávit, ele está com crédito, saldo. Então a balança comercial, quando no final das contas o país vendeu mais do que comprou de fora, essa balança comercial ela é favorável, porque está gerando um lucro, está gerando uma sobra de dinheiro no final do ano. Quando a balança comercial é desfavorável, é porque eu comprei mais do que vendi. Resumo, se eu compro mais do que vendo, eu estou dando mais dinheiro para os outros, então eu estou em déficit, a balança comercial é desfavorável. Se eu vendo mais para fora do que compro, eu estou em superávit, eu estou com sobra. Essa balança comercial é favorável. Os estados nacionais europeus, então, na Idade Moderna, eles visavam essa balança comercial favorável, porque eles queriam vender mais do que comprar, ok? Para poder gerar uma riqueza interna, uma acumulação de capital. O protecionismo das manufaturas internas, na verdade, é uma consequência dessa balança comercial. Porque se eu pretendo exportar mais do que importar, eu tenho que proteger minhas manufaturas internas, para que elas possam produzir cada vez mais, para que eu possa exportar, visando essa balança comercial favorável. Então, os estados nacionais, eles protegiam as manufaturas internas, visando justamente a exportação, visando o mercado interno. Ao invés de eu importar tecido da Inglaterra, eu produzo esse tecido dentro do meu país. Então, quando eu protejo a indústria do tecido, né, dificultando a importação de tecido de outros países, dando benefícios para alguns grupos, dando monopólios para outros grupos dentro da minha nação, eu estou protegendo essa indústria, seja ela de qual produto for. Então, o protecionismo interno, ele visa também uma economia que gere riqueza dentro da nação. Isso todas as nações faziam naquela época, lá na Idade Moderna, ok? Cada uma, né, em busca da sua riqueza interna, do seu crescimento interno. Politicamente, a Europa nesse período era dividida em reinos monárquicos, administrado por reis absolutos. Bom, hoje nós temos a democracia, hoje nós votamos em presidente, nós elegemos deputados, senadores, que são nossos representantes. Na Europa moderna, o povo não tinha essa condição de eleger os seus governantes, no caso centrais, como um rei. Eles até votavam em alguns países para deputados distritais, para que esses deputados representassem e fizessem algumas leis, que essas leis fossem chegadas ao rei, para esse rei decidir sim ou não. No entanto, o rei, ele era herdeiro do trono, do seu pai, por exemplo, entendeu? Não era eleito, então era pela descendência, pela família, não era como hoje o voto. Então esse rei, na época moderna, ele tinha poderes pela evolução da política medieval. Quando a gente chega na Idade Moderna, esse rei, ele é absoluto. Ele manda e desmanda dentro do país dele. E é o país onde mais a expressão, né, do rei absoluto aconteceu foi na França, com Luís XIV. Esse rei francês, por exemplo, ele mandava em tudo, em todos, dentro da França. Se ele mandava em tudo, em todos, ele também controlava a economia. Ele ditava as regras da economia. A economia na Idade Moderna, com os reis absolutos, não podia... não era livre. Professor, o que você está dizendo que ela não era livre? O rei, por exemplo, ditava o preço do tecido. Esse tecido, ele não tinha liberdade de mercado para aumentar, diminuir o valor. Isso é um exemplo que eu estou dando. O rei, então, ele ditava qual grupo ia exportar para onde, qual grupo podia fazer o frete do produto tal, qual produto não poderia mais entrar no país. Em suma, a economia não tinha liberdade. Essa falta de liberdade econômica, na época, eles não conheciam leis econômicas, né, porque o capitalismo estava se formando. Essa falta de liberdade econômica, claro, que vai gerar distorções na economia nacional. Essa falta de liberdade econômica vai gerar um enriquecimento não tão grandioso quanto hoje, onde temos uma economia mais livre, porque temos um Estado burguês, um Estado comercial, um Estado dessa classe que naturalmente comercial e visa ao lucro. Então, naquela época, esses reis, eles, por fato deles serem nobres, eles distorciam a economia, ok? E isso vai acontecer, alguns países vão ter sorte, como Inglaterra e Bélgica, e os reis, a nobreza daquelas duas regiões, vão dinamizar o país em virtude de um comércio mais próspero. Outros países, por exemplo, como Portugal e Espanha, já não vão ter tanta sorte, a gente vai ver lá na frente. Tudo bem? Bom, falando um pouco sobre mercantilismo, vamos passar agora para as especiarias, entender um pouco o que eram as especiarias, onde elas eram produzidas e por que elas custavam tão caro ali no século XV na Europa. Bom, as especiarias são definidas genericamente como produtos orientais exóticos. Eram comercializadas com os europeus há séculos, antes das grandes navegações do século XV e XVI. Eram basicamente condimentos, como a pimenta do reino, a noz moscada, cominho, cravo, canela, No entanto, também eram consideradas especiarias a seda chinesa, a porcelana chinesa, o algodão indiano, o artesanato e tecido da Pérsia, entre outros produtos ali do Oceano Índico. Mercadores levavam anos para levar esses produtos até a Europa, via Constantinopla. As dificuldades e o alto custo faziam com que o valor fosse altíssimo para os nobres europeus. Somente Gênova e Veneza tinham o monopólio desse comércio com Constantinopla, cidades onde a especiaria chegava e eram distribuídas. Gênova e Veneza eram as únicas cidades europeias que tinham condição de fazer comércio de especiarias com os mercadores de Constantinopla, porque essas especiarias chegavam em Constantinopla. E Gênova e Veneza, duas cidades italianas, redistribuíam essas especiarias na Europa. Bom, em virtude disso, as cidades italianas enriqueceram e se tornaram grandes centros culturais, consideradas o berço do Renascimento. Então vamos lá, vamos fazer as nossas considerações aqui. Então, o que eram as especiarias onde eram produzidas? Eram basicamente condimentos. Alguns autores também colocam nessa lista aí alguns produtos que não são condimentos, como seda, porcelana, algodão indiano, produtos orientais de forma geral, ok? Que já eram comercializados há séculos ali no Oceano Índico, pelos próprios países, pelos próprios reinos e países e império chinês, no caso, já faziam esse comércio de especiarias há milênios, na verdade, ali no Oceano Índico, e era um comércio próspero, era um comércio que gerava cobiça, era um comércio que gerava guerras ali no Oceano Índico. E esses produtos chegavam na Europa por terra, basicamente. Iam através da Rota da Seda ou através da Arábia, por barco, né? Basicamente pela Rota da Seda. A gente fala mais sobre a Rota da Seda porque ela sempre foi usada desde da Idade Antiga, né? Desde a época do Império Romano. Esses produtos já chegavam no Império Romano. E para você atravessar a Rota da Seda é uma distância muito longa, anos se passam até você sair da China para chegar até Constantinopla com dois mil mulas, né, com cestos nas costas, cheio de pimenta do reino, cravo, cominho. E eles tinham que, esses mercadores chineses tinham que atravessar desertos, montanhas, para poder chegar até Constantinopla. Claro, em se tratando de um carregamento muito valioso, muito caro, você tinha nesse trajeto perigo de ser assaltado, de ser assassinado, de ser saqueado, né? Você tinha um custo alto, porque você tinha que comprar essas mulas, você tinha que alimentar essas mulas, você tinha que curar, muitas vezes, de doenças essas mulas. Então você tinha que contratar capangas, vários homens que se predispunham a proteger esse carregamento. E era muito caro, você tinha que ter armas, tinha que ter munição. Em suma, levar as especiarias da fonte produtora na China, no Oriente e na Índia para Constantinopla era uma tarefa difícil e que muitos não se propunham a isso. Então eram alguns mercadores que tinham a coragem, né, e a cobiça de se embrenhar num comércio desse, ok? Que era um comércio, na verdade, vantajoso para quem tinha essa coragem. Então essa mercadoria, ela chegava em Constantinopla. Constantinopla foi a capital do Império Romano, depois a capital do Império Bizantino, capital do Império Romano do Oriente, depois a capital desse império que vai se transformar em Império Bizantino. Constantinopla depois se chama Bizâncio, e hoje se chama Istambul, uma das importantes cidades da Turquia, ali na península da Anatólia. Constantinopla, então, lá no século XV, já era um grande centro comercial do mundo, recebia produtos do mundo inteiro e redistribuía produtos para o mundo inteiro via mercadores de Constantinopla. Então, sempre chegava chineses com especiarias em Constantinopla, e mercadores do mundo inteiro que iam lá em Constantinopla para comprar essas especiarias. A exceção é que dentre os europeus, somente alguns mercadores da cidade de Gênova e Veneza tinham autorização dos mercadores de Constantinopla para poder entrar em Constantinopla. Lembrando que um ou dois séculos atrás, lá no século 13, os católicos empreenderam guerras religiosas com o Oriente, as chamadas cruzadas, né? A religião deles era diferente, a cultura era diferente, os católicos se isolaram durante quase 1000 anos ali na Europa, na Idade Média, lembrando de todas essas dificuldades. Claro que os vikings já faziam comércio com os mercadores de Constantinopla, mas os vikings também, lá do ano 1000, eles não eram católicos ainda, eles eram tribos que viviam ali na Noruega. Bom, sintetizando, mercadores de Constantinopla redistribuíam essas especiarias para os europeus, via mercadores de Gênova e Veneza. Esses mercadores de Gênova e Veneza, então, vendiam essa especiaria para mercadores de terra, que redistribuíam essas especiarias na Europa. Ok? Então, como que essa especiaria chegava lá no consumidor, que era o nobre feudal europeu, que era o senhor feudal europeu? Ela chegava via mercadores que vendiam esses produtos ou na porta do castelo ou em algumas feiras que eram realizadas em alguns espaços, principalmente ali no norte da Itália e na região chamada Flandres, onde hoje é ali oeste da Alemanha, Holanda e Bélgica. Tudo bem? Então esses mercadores levavam essas especiarias para os nobres. Por que que a gente não pode generalizar o consumo da pimenta do reino, das especiarias em geral, na Europa? Porque era um produto caro. Então só os nobres tinham a condição, e somente alguns dos nobres tinham condição de pagar o valor que a especiaria custava ali na Europa, tendo em vista que ela tinha rodado o mundo inteiro por vários anos, da China até a Europa. É um caminho longo, principalmente por terra, né? As dificuldades, os custos, os ganhos de cada interposto comercial, os mercadores de Constantinopla já ganhavam, os mercadores de Gênova já ganhavam em cima. Então, quando chegava no senhor feudal, o valor era muito alto, era muito caro. E a questão principal é a seguinte: por que então que essas especiarias valiam tanto na Europa? A questão principal é porque tinha gente na Europa que tinha condição de pagar e que queria pagar por aquilo. A professor, se pagava tão caro para ter uma pimenta do reino, lembrando que é um condimento, lembrando que é um tempero diferente para você colocar na comida. Uma pimenta do reino numa carne, um cominho, são condimentos que agradavam aos europeus. O tecido de seda agradava muito aos europeus. Se você perceber como os europeus se vestiam, basicamente de lã. Então, é um senhor feudal que se veste, que cobre a sua cama, que passa a usar tecidos de seda, que é um tecido agradável, né, reluzente, fino. Eles usavam aquilo porque gostavam, porque dava status para eles, porque eles se sentiam bem, né? Ele, o senhor feudal, e a sua família por inteiro. Então, valia tanto na Europa por quê? Porque tinha demanda, tinha mercado consumidor. Essa é a questão principal. Segunda questão: porque o caminho era longo, difícil e custoso. Terceiro ponto: porque chegando em Constantinopla havia um superávit, havia um ágio. Então já se levava uma porcentagem. O mercador de Constantinopla, quando vendia para o mercador de Veneza, ele já jogava o ágio dele, a porcentagem que ele ia ganhar por ter feito essa transação. O mercador de Gênova, quando chegava em Gênova, que vendia para o mercador de terra, já jogava o ágio dele também, que é o lucro. E esse mercador de terra, quando vendia para o senhor feudal, também tirava o lucro dele. Quer dizer, é longo, custoso, trabalhoso e tem muito intermediário nesse comércio. Muitos intermediários nesse comércio que faziam o valor ser muito alto. Ok? Então falamos de mercantilismo, falamos de especiarias. Professor, e o que que isso tem a ver com grandes navegações? Bom, tem a ver pelo seguinte: um país chamado Portugal, da Península Ibérica, ali no sul da Europa, ele se unificou, centralizou sua administração através de um rei já no século XII, através de uma revolução, a Revolução de Aviso, onde o rei João ele conseguiu a independência desse Portugal, desse reino, de Castela, que era um reino, como se fosse um reino suzerano, do reino de Portocale, né? Desde a época lá da Guerra de Reconquista, onde o nobre francês tinha ajudado os reis de Castela a expulsar os mouros daquela região. E em retribuição, esse reino de Portocale passou a se transformar num reino, num país futuro chamado Portugal. Esse rei João I de Avis, lá no século XII, ele unifica esse reino medieval, unifica todos os senhores na sua centralização, no seu poder central. Ele passou a ser um rei centralizado, um rei absoluto, absolutista. E isso mudou o que em Portugal? Mudou que, enquanto outros países estavam em guerra ou divididos administrativamente, Portugal já estava centralizado. E Portugal, por ser um país pequeno, e por ser um país que estava banhado pelo Oceano Atlântico, já fazia o comércio do pescado, do bacalhau já há muito tempo, então era tradição dos portugueses a pesca sair para o mar, Portugal ele pensou, bom, eu quero participar do comércio de especiarias, que é muito lucrativo o comércio de especiarias. Mas como que Portugal participaria do comércio de especiarias? Como que Portugal participaria desse comércio de especiarias? Então vamos lá. Causas do pioneirismo português. Experientes na pesca no Atlântico, os portugueses tinham afinidades com o mar. No século XII, o reino de Portugal se tornou centralizado administrativamente. Seus reis e sua nobreza, independente de Castela, passou a se interessar pelo mercado de especiarias. A única opção era contornar a África. Em 1415, os portugueses conquistaram a cidade africana de Ceuta. Na década de 80 do mesmo século, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo, que divide o Atlântico do Índico. Nesse período, os portugueses precisaram desenvolver novas tecnologias náuticas, como a caravela, a nau, a longitude, e aperfeiçoar o uso da bússola, do astrolábio e do quadrante. Superando mitos medievais e enfrentando mares desconhecidos, os portugueses conquistaram feitorias em todo o lado oeste africano. Dessas feitorias, conseguiam ouro, marfim e escravos, além de outros artigos. Na década de 1490, Vasco da Gama atravessa o Cabo, sequestra um piloto indiano e chega a Calicut, uma cidade indiana. Na volta para Portugal, relata ao rei que o Samorim, de Calicut, não permitiu o desembarque e o carregamento de pimenta como queria Vasco. Não autorizou esse comércio. Bom, então vamos lá para as considerações sobre esse tópico, o pioneirismo português. Como a gente estava falando então, Portugal se interessa pelo mercado de especiarias. Mas como Portugal ia chegar a esse mercado? Única opção, Constantinopla. Porém, Constantinopla está fechada aos portugueses. Constantinopla tem exclusividade, o comércio especializado. Constantinopla é exclusivo para os europeus, somente para os genoveses e venecianos. Dos europeus, só genoveses e venecianos tinham autorização, tinham monopólio, tinha essa regalia, esse crédito de fazer comércio com Constantinopla. Por que, professor? Porque desde a época romana, desde a época medieval, essas cidades do norte italiano sempre continuaram como cidades comerciais, algumas delas mais importantes, como Gênova e Veneza. Então, esse comércio com Constantinopla, ele vinha desde a época do Império Romano, e depois Constantinopla passou a ser a capital do Império Romano do Oriente, ok? E claro que por ser essas cidades, a Veneza, por exemplo, era uma república, então não era um rei. Então, desde a época medieval, essas cidades sempre foram cidades comerciais, e esses laços comerciais com Constantinopla eram laços seculares, ok? Eram laços seculares que faziam com que as duas cidades italianas tivessem esse monopólio do comércio das especiarias na Europa. Portugal estava de fora. O que que Portugal tinha na manga para poder chegar a esse comércio? Única opção: chegar à fonte produtora, na China, na Índia, no Oriente. E Portugal sabia que não seria tarefa fácil. Por quê? Porque, por causa de várias razões. Primeiro, porque não tinham tecnologia para isso. Segundo, não conheciam a cartografia da África, muito menos da Índia. Não conheciam o Oceano Atlântico, suas correntes, seus ventos. Não tinham barcos tecnologicamente preparados para enfrentar uma navegação de longa duração como era essa, né? De ir para a Europa, para a Ásia. Então os portugueses, eles tiveram que inventar novas tecnologias para poder se aventurar no oceano. Claro que a gente critica muito os portugueses hoje aqui no Brasil, mas isso foi tarefa de gente ambiciosa, primeiro, né? Gente que acreditava no futuro, empreendedora, que é uma pessoa mais empreendedora do que você fazer uma nova tecnologia para você enfrentar o oceano, como os portugueses fizeram, muito empreendedorismo, ambição, né? E crença no futuro. Então, os portugueses foram exímios empreendedores na construção dessas novas tecnologias. Eles então aperfeiçoaram o barco de pesca deles e transformar esse barco numa caravela, que é um mini navio que tem condição de enfrentar o Oceano Atlântico, as ondas, as chuvas, as tempestades, né? A vela dessa caravela é um aperfeiçoamento também da vela dos árabes, dos mouros que estavam ali na Península Ibérica. A própria caravela também é aperfeiçoamento de um barco mouro, do barco árabe. A vela, que era quadrada, os portugueses passam a usar a vela triangular, que é uma vela que dá ao navio a condição de andar contra o vento mais rapidamente, cruzando o vento para a direita e para a esquerda. Esse navio vai contra o vento e vai mais rapidamente, mais rápido que a quadrada, ok? Não é que a vela quadrada não dava essa condição, não, dava, mas a triangular eles descobriram que dava mais rapidez nessa viagem contra o vento. Eles inventaram também, eles foram cartografando o litoral africano, ok? Aperfeiçoaram o uso da bússola dos chineses, do astrolábio também dos árabes e do quadrante dos árabes, né? Alguns autores falam que foram os portugueses que inventaram a longitude. Essa longitude, ela não existia nessa época. Alguns autores, então, defendem que a invenção da longitude é uma invenção portuguesa, que deu aos portugueses a condição de se posicionar em alto mar, longe da terra, tanto de norte ao sul como de leste a oeste, tendo um posicionamento perfeito, quase perfeito, em alto mar, podendo ir e retornar de qualquer lugar dentro do Oceano Atlântico, nesse caso, né? Os portugueses tiveram que vencer também várias lendas medievais. Existia uma lenda medieval que dizia que a Terra era plana, e isso, aqueles marujos, o povo europeu realmente duvidava da Terra ser redonda e acreditava que poderia ser plana, porque eles só conheciam aquilo, né? Então, se o navio começasse a navegar em alto mar, ele poderia cair num abismo profundo. Nunca ninguém tinha navegado para lá. Uma outra lenda medieval dizia que quanto mais o navio navegasse para baixo, ao sul, ia esquentando, né? De Portugal ao sul, você está indo em direção à linha do Equador. Então, naturalmente, esquenta, a temperatura aumenta. Eles acreditavam que o navio, a caravela, ia pegar fogo. Porque está esquentando, vai esquentar tanto que uma hora vai pegar fogo. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam em monstros marinhos. Que monstros marinhos abraçavam o navio, batiam no casco, faziam o casco furar e eles naufragavam. Claro que essas lendas, elas vieram de... O navio saiu para pescar, não voltou, foi o quê? Ou caiu no navio no abismo profundo, ou então um monstro marinho pegou, né? Então vem essas lendas, acabam surgindo lá na Idade Média e vai se popularizando. De boca em boca viram uma verdade, né? E existia a lenda também das sereias, que eram mulheres encantadas que assoviavam para os marujos em alto mar, e eles ficavam hipnotizados e se perdiam em alto mar, navegavam para o lado errado, se perdiam. Então todas essas lendas, os portugueses, os nobres portugueses, os comandantes, os pilotos, copilotos, eles tiveram que fazer com que os seus marujos, né, acreditassem na verdade deles, nessa proposta de ir para alto mar, e esses marujos acreditassem que tudo aquilo fosse uma lenda, na verdade, né? Além de tudo. Bom... Então, o que vai acontecer? A partir de 1415, os portugueses, então, começam as suas conquistas na África, né? Ao norte do Saara, sempre foi conhecimento, as terras que existiam ao norte do Saara, sempre foram conhecidas pelos europeus, era Império Romano aquilo ali, na época medieval, povos bárbaros, depois os árabes fizeram seu império. Então não era segredo para os europeus o que existia ao norte do Saara. O problema era o que existia ao sul do Saara, que ninguém sabia ao certo, né? Ninguém tinha direito à noção de onde terminava a África. Essa era uma notícia, uma informação desconhecida naquela época. Então os portugueses, eles tiveram que, aos poucos, ir desbravando esse litoral africano. E tudo isso começou em 1415, com a conquista da cidade árabe, né? Cidade do Império Árabe, de Ceuta. Em 1415, então, Ceuta é devastada pelos portugueses. Os portugueses entraram como vândalos, bárbaros, dizimando, matando, destruindo aquela cidade rica, comercial, próspera, uma cidade árabe de Ceuta, né? E aí, a partir daí, então, os portugueses, eles foram conquistando gradativamente novos pontos comerciais que eles foram criando. Foram conquistando espaços litorâneos, descendo a África, o litoral africano, e nesses espaços eles iam construindo suas feitorias, que eram pontos comerciais. E nessas feitorias, então, eles recebiam, compravam produtos que os africanos vendiam para eles. E aí os portugueses se interessavam muito pelo ouro, claro. Os europeus levavam ouro e aí os portugueses compravam. Os portugueses compravam muito marfim nessas feitorias, nesses espaços, nesses pontos comerciais africanos. E compravam também pedras preciosas. E compravam também, retomou a escravidão, porque os portugueses começaram a comprar tribos capturadas de outras tribos africanas. Então, uma tribo mais forte capturava uma tribo menos forte no interior africano, levava essa tribo menos forte para a feitoria e vendia para os portugueses, esses africanos. E os portugueses compravam esses homens ou mulheres e levava para Portugal. Então, o século XV foi o século onde os portugueses reativaram na Europa a escravidão. Claro que a escravidão é a escravidão do africano ao sul do Saara. Sul do Saara, então vai ser a escravidão do negro. Entende? Professor, na Idade Média, então, não existia escravo? Então, alguns autores diziam que era dividido. Você tinha também alguns escravos, você tinha camponeses, você tinha servos. Você tinha os servos que ficavam ao lado do castelo, você tinha os camponeses livres nas vilas, independentes, e você tinha também alguns escravos. Os eslavos, por exemplo, do leste europeu, esse nome eslavo vem da palavra escravo em inglês. A palavra escravo em inglês é slave. Então, os europeus do ocidente iam à Europa Oriental para capturar homens, para capturar os slaves, para capturar os eslavos, e traziam para o ocidente para utilizar essa mão de obra como escravo, como mão de obra escrava. Claro que não era uma mão de obra em larga escala na Idade Média, era pontual. Os portugueses lá no século XV, não, eles vão reativar a escravidão de maneira, essa mão de obra, como a mão de obra básica da sua economia. Então eles começam a levar alguns homens para Portugal. Lá em Portugal, como todo mercado, há demanda. Esses escravos são vendidos, e quando os portugueses percebem que os portugueses querem comprar escravos, esse comércio aumenta muito e muito mais. Ok? O ouro não precisa dizer, porque é um metal raro, então ele tem um valor para o homem, sempre teve, né? Agora, a questão da escravidão foi dessa forma. Então, lá na década de 80, um navegador português chamado Bartolomeu Dias chega ao sul da África. E aí, na década de 80, então, os portugueses descobrem aonde a África termina. Bom, se eu cheguei no final da África, a partir daqui é Oceano Índico, a partir daqui é comércio e especiarias. Tudo bem? Só que Bartolomeu Dias não passa do Cabo. Ele volta a Portugal e relata essa nova conquista para o rei. Bem, já na década de 90, tempos mais tarde, um outro navegador chamado Vasco da Gama, ele vai e atravessa esse cabo. E na travessia tem uma tempestade que ele enfrenta, e ele acaba denominando o cabo de Cabo das Tormentas, porque ele teve uma grande tempestade, uma tormenta. E aí ele vai e segue, em alguns meses, subindo ali a África, onde hoje é a Eritreia, ali no chifre da África. Ele avista um navio indiano e ele sequestra, ele vai lá e captura esse navio, captura o piloto desse navio. E aí, através de gestos, né, comunicação, ele indica, ele pede, ele impõe a esse piloto que ele quer ir para a Índia, encontrar a pimenta do reino, encontrar especiarias. E claro que o indiano não tinha escolha, né? Era isso ou a vida dele. E aí, em alguns meses, Vasco da Gama chegou em Calicut, uma cidade indiana, fonte produtora de pimenta do reino. Bom, então Portugal ficou de 1415 até o final do século, para poder conhecer a África, o lado oeste da África todinho. Passado por Vasco da Gama, o Cabo das Tormentas, na década de 90, em alguns meses os portugueses chegaram em Calicut. Olha só. Que ironia do destino. Claro que utilizando o aprisionamento do piloto indiano. Porém, chegaram alguns meses, 3 ou 4 meses. Eles chegaram em Calicut, Vasco da Gama chegou. Chegando em Calicut, então, Vasco da Gama, um navegador português, se apresenta, esse samorinho, uma pessoa muito rica, um governador local ali da Índia. Muito rico, porque o comércio de especiarias, como eu disse anteriormente, era muito ativo ali no Oceano Índico. Esse samorim, então, recebe Vasco da Gama. Alguns autores dizem que Vasco da Gama ficou 2 dias esperando, mas ele é recebido pelo samorim. O samorim, então, muito pomposo, demonstrando muita riqueza, e Vasco da Gama, um navegador, né? Que tinha ficado 2 meses em alto mar, né, vindo de um país como Portugal, que era um país medieval, né, com carências de metais, com carências de pessoas, um país pequeno, carências de riqueza, um país medieval, que estava ali, tinha saído de uma guerra de reconquista, que o próprio território de Portugal não era português, estava na mão dos árabes, né? Então, um país recente, pequeno, né, e não rico, um país relativamente pobre, ok? Em virtude da pobreza, era tão grande que alguns pais vendiam seus filhos de 10, 9 anos de idade como pajens ou grumetes para que eles fossem entregues aos comandantes do navio. Eles eram vendidos aos comandantes do navio para os meninos trabalhar dentro do navio, só para você ter ideia. Então, chegando lá, esse Samorim muito rico e Vasco da Gama não demonstrando tanta riqueza. O Samorim, então, depois do pedido de Vasco da Gama para poder fazer comércio, o Samorim recusa. Recusa e Vasco da Gama volta para Portugal. Em Portugal, então, o rei, naquela época, decide, já sabendo cartograficamente onde ficava a fonte produtora, decide enviar uma força mais potente para poder fazer uma pressão maior em Samorim, no Samorim de Calicut. Essa nova força, então, ela é construída e ela parte de Portugal no ano de 1500. E quem está no comando dessa força, dessa nova força, é um outro cara, não é Vasco da Gama, é um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Porque essa nova viagem, ela tem um sentido duplo para Portugal. Na verdade, essa viagem de Pedro Álvares Cabral, ela é a grande viagem dos portugueses, a grande expedição dos portugueses. Por quê? Porque nessa viagem vai ser oficializada a posse da terra portuguesa, do Brasil, né? E para se oficializar a posse de uma nova terra, o comandante, ele deve ser membro da Ordem de Cristo, uma ordem herdeira dos templários. E o Vasco da Gama, ele não fazia parte dessa ordem, da Ordem de Cristo. Então, o comandante tinha que ser um cara membro dessa ordem para oficializar a posse em nome de Deus. Pedro Álvares Cabral era. Vasco da Gama vem também como segundo capitão, né? Vem nessa frota. No entanto, ele não é o comandante. Essa frota, então, ela tinha 15 navios com muito armamento, muita munição, grandes navios, com 1.500 homens. E aí essa frota vem para aqui no Brasil, que a gente já conhece bem a história, desce ali em Porto Seguro e oficializa a posse do Brasil. Reza a missa, vem padre junto, vem um escrivão, né, que é o Pero Vaz de Caminha, que faz uma carta relatando ao rei tudo que aconteceu, tudo que eles encontraram aqui nessa posse dessa terra, ok? E aí, Pedro Álvares Cabral, depois de alguns dias, parte e vai embora. Vai para onde? Vai para onde ele tinha que ir, a segunda parte da missão, que era chegar em Calicut. Claro que um dos navios, com a carta de Caminha, volta com o próprio Caminha para Portugal para relatar, para comprovar a posse dessa nova terra, que a gente fala descobrimento, né? Na verdade, a posse. Professor, mas como é que foi essa história? Pedro Álvares Cabral, então, saiu, foi para as Índias, ele não voltou para Portugal depois que descobriu o Brasil? Não. A oficialização da posse da parte americana portuguesa foi só a primeira etapa da expedição. A segunda etapa era ir a Calicut. Na verdade, Portugal estava desde 1415 chegar em Calicut, querendo chegar. E aí vai ser justamente com essa expedição de Pedro Álvares Cabral que eles vão efetivar esse comércio de especiarias, que dá riqueza. Que é isso que eles estão há 100 anos procurando. Essa riqueza das especiarias. Então Pedro Álvares Cabral chega em Calicut. Chegando em Calicut, ele é mal recebido pelo Samorim. O Samorim então nem permite a descida, o desembarque de Pedro Álvares Cabral. E claro, ele, comandante, não tinha ido à toa. Ele bombardeia o litoral de Calicut. O Samorim, então, pressionado, aceita conversar e aceita fazer o comércio e vender as especiarias, a pimenta do reino, principalmente, para Pedro Álvares Cabral. Pedro Osso Cabral volta, ele consegue então a permissão do Samorim para fazer esse comércio rotineiramente. O Samorim permite ele construir uma feitoria no litoral de Calicut e deixar alguns portugueses para construir essa feitoria e administrar esse comércio que vai passar a acontecer com Calicut, com Samorim. E Pedro Álvares Cabral, então, junto com Vasco da Gama, volta para Portugal. Eles voltam para Portugal em 1501-1502. A viagem durava alguns anos, né? Um ou dois anos. Eles voltam e vendem na Europa toneladas de pimenta do reino, de especiarias. O lucro dos portugueses foi enorme. Eles conseguiram uma lucratividade muito grande. Olha só, existem autores que dizem que no ano de 1500, um quilo de pimenta do reino custava mais do que um quilo de ouro. Imagina só, um produto como a pimenta do reino, que custa mais do que um quilo de ouro. Aí Pedro Álvares Cabral vai com 15 navios, toneladas de pimenta do reino, e o rei de Portugal e os seus investidores, né, têm uma lucratividade altíssima na Europa. Portugal, claro, vai ser o primeiro país europeu a conseguir essa façanha, a chegar à fonte produtora pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos. Nem Gênova e Veneza chegavam à fonte produtora. Eles compravam a especiaria de Constantinopla. Os portugueses não. Eles inventaram tecnologia. Eles descobriram as correntes do oceano, os ventos, a cartografia africana. Eles foram lá num lugar desconhecido, enfrentaram, bombardearam esse lugar e à força conseguiram abrir essa barreira ao comércio europeu. Motivo de aplausos para os portugueses. Motivo de aplausos. Os portugueses então foram fenomenais nessa ambição deles, nesse motivador empreendedor que eles tiveram, que os seus reis apostaram nisso, que o seu povo acabou pagando através de impostos essa aposta, né? No entanto, depois, nas décadas seguintes, muitos se beneficiaram. Portugal se enriqueceu, a lucratividade era muito alta, tanto que nos 30 primeiros anos, Portugal nem teve condição, por vontade também, de investir na colonização do Brasil. O Brasil ficou sendo uma fonte produtora de pau-brasil. Alguns homens, como Fernão de Noronha, passaram a vir aqui pegar esse pau-brasil através do comércio também, de troca com os índios. Porém, o governo português só tinha interesse nas especiarias, que estavam dando muito dinheiro para os portugueses, né? E foi um comércio que deu realmente muita lucratividade. Bom, vamos passar agora para a conquista do mercado de especiarias. Eu vou ler o texto disso que a gente acabou de conversar agora. Em 1500, o rei de Portugal envia uma frota de 15 navios e 1500 homens, além de muito armamento. Antes, porém, o comandante Pedro Álvares Cabral oficializa a posse da parte americana portuguesa, definida no Tratado de Tordesilhas, mais tarde chamado de Brasil. Cabral parte para Calicut, bombardeia o litoral e recebe permissão para fazer o comércio regular com Calicut. A lucratividade deste primeiro carregamento foi tão alta que nos anos seguintes os portugueses investiram alto na construção de novos navios e na conquista de mais pontos comerciais no Oriente. Ok? Então, sobre a participação da Espanha nessas grandes navegações. Onde a Espanha aparece nessas grandes navegações? Bom, primeiro é preciso dizer que lá no século XV, quando em 1415 Portugal foi invadir a Ceuta, cidade de Ceuta, Espanha não existia. Existiam reinos ao norte da Península Ibérica, né? Leão, Navarra, Aragão e Castela, que era o principal desses reinos, o reino mais rico, mais poderoso. Castela, então, vai ser o reino onde vai liderar a expulsão desses árabes da Península Ibérica. Esses árabes estavam lá na Península Ibérica desde o século 8, ok? Então, o reino de Castela que vai liderar essa expulsão desses mouros, os árabes da Península Ibérica. Esse reino de Castela, então, ele vai liberando esse espaço, retomando, reconquistando. Por isso que o nome é Guerra de Reconquista. Esse reino de Castela vai reconquistando, junto com a ajuda dos outros reinos, claro. Depois, a rainha de Castela casa com o rei de Aragão, formando a união dos dois reinos espanhóis. E aí vai havendo a unificação gradual desses reinos, formando o futuro Estado espanhol, país Espanha. E eles vão reconquistando a Península Ibérica na mão dos mouros, dos árabes. Em 1492, então, a última cidade que estava na mão dos árabes era a cidade lá no finalzinho da Península Ibérica, ali no Estreito de Gibraltar, pertinho da África. Pertinho da cidade de Ceuta, inclusive. Essa cidade de Granada, em 1492, ela é o último reduto árabe. E os espanhóis, os castelhanos, conseguem expulsar os árabes definitivamente da Península Ibérica nesse ano, de 1492. Nesse ano de 1492, tinha um sujeito, um navegador, chamado Cristóvão Colombo. Esse camarada, ele tinha nascido em Gênova, na Itália, e ele trabalhava lá em 1470 para os portugueses, lá na África. O Cristóvão Colombo era um funcionário do rei de Portugal, lá em 1470, mesmo tendo nascido em Gênova, prestava serviço para Portugal. E aí, ele foi com um projeto que ele tinha, pessoal, mostrar ao rei de Portugal esse projeto. E qual era o projeto de Colombo? O projeto de Colombo era chegar a... Ó, 1492, o Vasco da Gama ainda nem tinha chegado em Calicut, hein? O Cristóvão Colombo, então, ele tinha esse projeto de chegar às Índias de uma forma mais rápida do que contornar a África. Era navegar pelo Ocidente. E ele tinha como base os cálculos de um grego chamado Ptolomeu, que vivia lá no Egito, né? Descendente de um dos generais de Alexandre. E ele acreditava, esse Ptolomeu, que a Terra era redonda já naquela época. E ele tinha até feito um cálculo de quantas léguas náuticas davam da Europa até a Ásia. E ele tinha calculado em torno de 100 léguas, alguns falam 60, 80, por aí. Colombo, então, lendo muito os clássicos antigos, resolveu fazer essa proposta ao rei de Portugal. Falou: rei, você financia essa viagem, me dá alguns navios, eu consigo alguns homens e eu tenho condição de encarar essa. Abismo profundo, isso é tudo conversa fiada, é tudo lenda medieval. Você financia minha viagem que eu vou, seguindo o grande Ptolomeu. O rei de Portugal nega. E aí então Cristóvão Colombo vai lá bater na porta da rainha de Castela. A rainha de Castela, então, né, Isabel, aceita a proposta de Colombo e dá 3 navios pro cara. Colombo, então, ele tem financiamento da rainha de Castela. Ele consegue os homens para poder implementar essa viagem e esses 3 navios. Os 3 navios que se chamavam Santa Maria, Pinta e Nina. É bom você decorar esse nome, porque de vez em quando passa aí em questões E até em programa de televisão isso cai. Então não custa nada você saber que o nome dos navios do Cristóvão Colombo era Santa Maria Pinfina. Ele pega esses três navios e inclusive tem um livro sobre isso chamado Diário da Descoberta da América. Você pode comprar e pode ler. É o diário do comandante do Cristóvão Colombo, relatando dia após dia o que aconteceu nessa viagem. Na verdade, você lendo o livro, você percebe que eles não tinham noção nenhuma para onde eles estavam indo. Né? É, os dias que ele falou para os marujos que iam demorar, passaram muito, e estava acabando a água, estava acabando o biscoito. Os marujos fizeram algumas revoltas, né? Insurreições lá dentro do navio, e o Cristóvão Colombo precisou ser muito persuasivo para poder convencer esses caras de continuar. E ele usou a estratégia da ambição. Falou, ó, vocês vão ser muito ricos na hora que a gente chegar lá. É pra lá que a gente tá indo, é lá que a gente vai chegar. E acabou que eles chegaram na ilha de São Domingo hoje, né? Ali numa das ilhas daquela da América Central. E de Índia não tinha nada, né? Eles descobriram alguns nativos, algumas árvores, algumas ilhas e só, mais nada. Fato importante é que a Espanha, na verdade Castela, mas eu vou falar Espanha, entrou no jogo das grandes navegações lá em 1492. Lembrando que o Portugal já tinha chegado no Cabo, no sul da África, na década de 80. Bom, Portugal, lógico, sabendo que a Espanha está no jogo das grandes navegações, com navios capazes, a tecnologia... Né, através de espionagem também naquela época, muita da tecnologia portuguesa se espalhou por alguns países da Europa. A própria Castela se beneficiou da espionagem, a Holanda se beneficiou dessa tecnologia, desses avanços tecnológicos marítimos, náuticos, né? Então a Espanha, ela acabou entrando nesse comércio de especiarias, acabou entrando nas grandes navegações dessa forma. Portugal, então, com um comércio muito ativo na África, né, o senhor do Oceano Atlântico do Sul era Portugal, Portugal quer preservar esse comércio africano. Como que Portugal poderia preservar o comércio africano? Reclamando ao Papa. Lembrando que ainda somos medievais naquela época, hein? Século XV. Então reclama, o povo português reclama ao Papa. Reclama o direito deles de navegação no Atlântico Sul. Uma vez que você tem um concorrente, que é a Espanha. Uma vez que esse concorrente entrou nas grandes navegações, que era a Espanha. Bom, o Papa então envia uma bula, né, definindo que uma linha imaginária ia ser traçada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As ilhas de Cabo Verde é um arquipélagozinho que existe ali no norte da África, perto de Portugal, né, à frente ali da cidade de Ceuta, onde hoje é Marrocos. Essas ilhas de Cabo Verde, então, a 100 léguas contando para oeste, ia ser traçada uma linha imaginária. E dessa linha imaginária, tudo que estava para a direita, esse mar seria a possessão de Portugal e suas terras. Tudo que estava a oeste, esse mar e essas possessões deveriam ser da Espanha. Claro que secretamente, portugueses e espanhóis foram verificar o que eles tinham, do que eles se beneficiaram com esse novo tratado. Descobrindo que já existia terra, já existia América. Cristóvão Colombo já tinha chegado na América. E claro que secretamente, os portugueses rastrearam essas 100 léguas da Bula Intercoeteira, que foi o nome desse tratado, e descobriu que não tinha terra nenhuma para eles. Mesmo eles tendo protegendo o comércio da África, eles não ganharam nenhum pedaço da América. E aí eles foram lá e reclamaram para o Papa. Falaram, ó, Papa, 100 léguas está muito pouco. Vamos aumentar essa distância. E aí, claro, existe o Papa faz um outro tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, onde essa linha ela muda de 100 para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Essa nova linha, então, vai deixar grande parte ali da América do Sul, grande não, mas uma parte da América do Sul para os portugueses e o resto da América toda para os espanhóis. Lembrando que nessa época, os próprios portugueses em 1500 chegaram ao Brasil achando que o Brasil era uma ilha. Eles não tinham noção do tamanho da América, nem portugueses nem espanhóis. Então, quando os portugueses passarem e viram milhares de quilômetros de praia sendo posse deles, tranquilo, ganhei, né? Pensaram os portugueses. Sendo que a função principal desse tratado, desses dois tratados para os portugueses, era proteger os 100 anos de comércio que eles já tinham lá na África, as riquezas da África. Tirar a África da mão da Espanha, que a Espanha não se tornasse um concorrente na África, ok? E nem na ida para as Índias pela África. Na verdade, Portugal acabou dessa forma excluindo a Espanha do comércio de especiarias. Essa é a grande verdade. Bom, beleza. Esse foi o Tratado de Tordesilhas. A Espanha, então, ela, claro, as décadas seguintes, ela vai descobrir as duas grandes civilizações que existiam na América, além dos índios, as tribos pequenas, mas existiam duas grandes civilizações, que eram os astecas e os incas. E ela vai mandar conquistadores para cá, conquistadores que já tinham expulsado os mouros da Península Ibérica, e esses conquistadores, eles vão dominar o Império Inca e a Confederação Azteca. Dominando esses dois povos, essas duas grandes civilizações, civilizações avançadas, inclusive, os portugueses acabaram tendo acesso a fontes metálicas, né? Minas de prata, principalmente. E a mais famosa dela é onde hoje é Peru, a mina Inca, a mina de prata chamada Potosí. Os espanhóis então começam a levar toneladas e toneladas de prata para a Espanha. Toneladas e mais toneladas de prata para a Espanha. E os portugueses, já nas primeiras décadas do século XVI, toneladas e toneladas de especiarias. Então os dois países ibéricos, Portugal, que saiu na frente e chegou às Índias, enriquecia com o comércio de especiarias, as toneladas que chegavam em Portugal. E a Espanha, nessas primeiras décadas também do século XVI, enriquecia com as toneladas e toneladas de prata que eles traziam da América. Professor, o que aconteceu na Europa nessa época então? Então na Europa a gente tinha um mercantilismo, lembra? A doutrina econômica. E eu tinha os dois países mais prósperos da Europa, que era Portugal e Espanha. E como esses dois países conseguiam sua riqueza? Através do comércio colonial. Portugal com colônias, né? Pontos comerciais na África e na Ásia, trazendo esses produtos. E Espanha dominando outros povos, os seus povos americanos, e explorando os metais da América. Dois casos de, na verdade, um tipo de mercantilismo explorador que conquistava a Espanha com o mercantilismo chamado bullionismo, né, que é o mercantilismo do metal, do aprisionamento de metal, do sequestro de metais nas colônias, e Portugal com esse comércio de especiarias, inundando a Europa de especiarias. Não preciso dizer que os portugueses vão enriquecer, vão construir inúmeros navios cada vez maiores, né? Para poder ir lá na Ásia, no Oriente, para poder pegar cada vez mais especiarias e levar para a Europa para vender, né? A base da sua economia passou a ser o comércio de especiarias. Era o que dava maior rentabilidade. A Espanha, em contrapartida, recebia essa quantidade absurda de prata. E com esse dinheiro, os reis espanhóis passaram a fazer um grande estado, um estado forte, burocraticamente. Então passou a construir prédios públicos, estradas, passou a construir um grande exército, um exército poderoso, e uma grande frota naval, a frota naval que passou a se chamar Invencível Armada, ok? Esses reis espanhóis, então, eles passaram a se tornar reis absolutos também, em um grande estado rico, com grandes reservas de metais. O que, que vai acontecer então com a Espanha? O que, que vai acontecer com Portugal inicialmente? Portugal então vai sofrer uma grave crise em meados do século XVI, 1540, 1550. O governo português vai sofrer uma grave crise. Por quê? Porque alguns revés desse comércio de especiarias passou a não beneficiar tanto os portugueses. Quais foram esses problemas? Primeiro, Portugal, quando chegou no Oceano Índico, ele foi lá para pegar especiarias. Só que lá no Oceano Índico já existiam impérios que faziam esse comércio. Pessoas que também eram ambiciosas, que também tinham armas, que também tinham navios e que não queriam mais um nesse comércio. Resumindo, tinha um Império Chinês, que era gigantesco. A civilização mais avançada do mundo naquela época era a civilização chinesa. Ok? Então os portugueses, eles enfrentaram nesse Oceano Índico muita resistência, muita batalha marítima, muita batalha em terra. Só para você ter ideia, aquela feitoria que Pedro Álvares Cabral deixou lá em Calicut, quando eles voltaram lá já estava tudo destruído. Os caras, os portugueses que ficaram lá, estavam todos mortos. Muita resistência os portugueses enfrentaram. Resistência para fazer comércio e prejuízo, porque os navios eram bombardeados. Então não foi um comércio fácil para Portugal. Primeiro revés. Segundo, os portugueses, quando eles começaram a perceber que eles estavam realmente ganhando dinheiro com as especiarias, eles passaram a aumentar o tamanho dos navios, o calado que se chama, dos navios, para caber mais toneladas dentro de um navio. O que que começou a acontecer? Durante a viagem de volta, os navios naufragavam, porque enfrentava tempestade. A gente está no Oceano Atlântico, navio de madeira, a vela, naufragava. Existem estimativas, e essa estimativa é do Fábio Pestana, um dos caras que escreveu um grande livro chamado No Tempo das Especiarias, e ele fala que mais ou menos 40% desses navios portugueses que voltavam, esses navios com maior calado, eles naufragavam. Então imagina o prejuízo de 40%. Lembrando que para se construir uma caravela, era usado mais ou menos 70 a 80 quilos de ouro. Então era um custo altíssimo. 80 quilos de ouro para fazer uma caravela. Então 40% dessas caravelas sendo naufragando na volta é um prejuízo muito grande. Você tendo baixas lá no Oceano Índico é um prejuízo muito grande. São dificuldades a esse comércio. Terceiro ponto, Portugal ainda continuava a ter Gênova e Veneza como concorrentes. Porque a Gênova e Veneza continuou pegando as especiarias lá em Constantinopla e vendendo. Terceiro ponto, os holandeses, através da espionagem, tiveram acesso aos segredos portugueses e construíram a sua própria frota naval. E os holandeses foram ao Oriente, conquistaram feitorias, fizeram parcerias comerciais e começaram a trazer especiarias para a Europa. Então os portugueses, além de Gênova e Veneza, além dos prejuízos e da resistência no Oceano Índico, ainda passou a ter a nova concorrência dos holandeses, que também vendiam especiarias na Europa. Bom, se a base da economia portuguesa era o alto valor das especiarias, que ela lá no começo custava 1 quilo de ouro, com a Europa inundada de especiarias, o valor das especiarias vai despencar. As especiarias, que eram um produto raro, exótico, passar a ser um produto comum, vendido normalmente em Portugal. Se é um produto comum e em abundância, relativamente, o valor vai decair muito na Europa. Então passou a não ser mais tão vantajoso para os portugueses, além da resistência e além dos prejuízos, os portugueses passaram a não ter mais tanto incentivo e tanta disposição dos investidores Porque quem constrói o navio são investidores, os caras que bancam o navio, entendeu? Então, se está tendo prejuízo, nem os investidores, nem os nobres de Portugal e muito menos o governo vai sentir vantagem nessa lucratividade que não existe mais. Passa a ser prejuízo. Professor, mas não tem lucratividade nenhuma? Tinha, né? Tanto que alguns canais se mantêm. Porém, a lucratividade que existia nas três primeiras décadas do século XVI, até 1530, ela realmente vai deixar de existir. E os portugueses vão sofrer muito economicamente quanto a isso. Tudo bem? Então, o Império Português passa a entrar em crise econômica e as colônias da Ásia, da África, algumas se mantêm, outras se perdem. Ok? E o Brasil passa a ser uma opção mais viável para os portugueses. Mais viável para os portugueses. Claro que alguns investidores, principalmente italianos e portugueses, eles vão começar a perceber que investir no comércio especialista não é tão mais vantajoso. E eles vão começar a investir na produção do açúcar aqui no Brasil, que também era considerado uma especiaria, o açúcar, cana-de-açúcar. Então os caras, para construir um moinho de cana aqui no Brasil, era muito dinheiro. E ninguém tinha esse dinheiro, a não ser os grandes investidores dos bancos italianos ou do governo português, os nobres, alguns nobres. Então esses caras passaram a deixar de investir num navio para ir para pegar especiarias e passaram a investir na construção de moinhos, por exemplo, aqui no Brasil. Então existem alguns economistas que dizem que... também a causa da crise do Império Português, que era fincada nas especiarias, vem também dessa mudança do investidor, que passa a não acreditar mais nesse comércio de especiarias e passa a valorizar mais a produção de cana de açúcar no Brasil, que a cana também naquela época era muito, muito cara mesmo, e que era vendido na Europa como uma especiaria, como açúcar, né? Bom, então os portugueses vão entrar numa grave crise em virtude de tudo isso que eu falei para vocês. A Espanha, as causas são outras. A Espanha também vai entrar em crise, mas as razões são outras. Vamos lá estudar o caso da Espanha. Presta atenção. Se você tem muito um produto em um lugar, o valor desse produto decai. O valor da especiaria decaiu na Europa porque tinha muita especiaria na Europa. Mais especiarias na Europa. Bom, se a Espanha leva toneladas e toneladas anuais para a Península Ibérica, para seu país, de prata, se eu tenho falta de prata, ela custa caro, mas se eu tenho abundância de prata, ela custa barato. Então, o mercantilismo espanhol, ele foi, na verdade, um tiro no próprio pé. Eles achavam que quanto mais prata, mais ricos seriam. E, na verdade, foram ricos. Só que com o passar do tempo, o valor da prata decaiu muito, porque eu tinha abundância. Então, o primeiro fator da crise espanhola foi a própria abundância da prata na Espanha. Segundo fator, a prata vem de algum lugar, principalmente da mina de Potosí. E uma mina, ela tem uma quantidade de prata finita, não é infinito. Então a produção de uma mina, ela vai numa curva para cima, ascendente, produzindo cada vez mais, chega num pico, depois ela começa a descer, numa curva descendente, produzir cada vez menos, até produzir muito menos. Então quando a Espanha, o valor da prata na Espanha começou a decair, a mina de Potosí também começou a produzir cada vez menos. Então, passou a ter um valor de prata muito mais baixo e muito menos prata. E se o Estado espanhol era baseado, precisava dessa grande quantidade de prata para se manter rico, para se manter poderoso, com essa nova crise, com essa desvalorização da prata e essa diminuição da importação de prata, eles passaram a ter dificuldades econômicas. Porém, a dificuldade econômica que aconteceu na Espanha não foi nem em virtude, nem tanto, foi sim, mas nem tanto disso. Foram as consequências dessa prata, essa grande quantidade de prata na Espanha, para a economia local da Espanha. Professor, não estou entendendo, presta atenção. Se eu tenho muita quantidade de prata na Espanha, lá no século XVI, tudo na Espanha vai aumentar de preço. Eu tenho grande oferta de moeda, eu tenho inflação. Ok? As coisas na Espanha passaram a custar cada vez mais caro, porque o cara que vendia o sapato, ele vai vender o sapato mais caro, porque tem gente com muita prata para poder comprar. Então a produção da matéria-prima na Espanha, dos produtos manufaturados, tudo passou a sofrer um reajuste de preço em virtude da grande quantidade de prata. Bom, se eu tenho preços muito altos, eu tenho produtos que custam caro. Se eu tenho matéria-prima que custa muito alto na Espanha, para produzir um sapato, que seja qualquer coisa, eu vou precisar de muito mais dinheiro para comprar aquele couro. Então a matéria-prima aumenta, fazendo encarecer ainda mais o produto final. Por que que o senhor está falando isso, professor? Porque para esse país, chamado Espanha, vai chegar um momento, lá no século XVI, em que vai ser muito mais barato e, às vezes, dependendo do produto, vai ser essencial importar de outros países. Então, alguns produtos que se tornaram essenciais, que são essenciais para a população, eles eram importados pela Espanha. A Espanha dava prata para o país e importava cereal, por exemplo, ou importava minerais para produção, ou mesmo da Inglaterra, tecidos, roupas. Então era desviado, eu importava produtos dos outros países e enviava para os outros países metais, fazendo que esses outros países também entrassem no processo inicial de enriquecimento, de acumulação primitiva de capital, como a Inglaterra. A Espanha, em contrapartida, ela passa a ter problemas de produção interna, porque ela não produz tudo que ela precisa, e o que ela produz custa muito caro. Então passa a ser mais vantagem para a Espanha importar. Quando eu falo Espanha, eu falo o governo e as pessoas, porque passa a ser oferecido dentro da Espanha tecido inglês, que é muito melhor do que o tecido espanhol e muito mais barato. Eu sou um consumidor, vou comprar o tecido inglês, vou comprar o sapato francês, o cereal eu vou comprar da França, que é mais barato, importar o trigo da França, por exemplo. Então, a Espanha ela vai sofrer uma crise, em virtude da grande quantidade de metal, que vai fazer esse metal desvalorizar, e em virtude da sua economia ser dependente desse metal, em virtude da Espanha também não produzir tudo que ela precisava para ela mesma, ter que importar. E nessa de importar, eles exportavam metal, fornecendo aos outros países que não tinham acesso a essas fontes metálicas e nem acesso a fontes de especiarias, a colônias, basicamente, esses países investirem na produção, como Inglaterra. Inglaterra começou a perceber que estava precisando investir mais na produção porque tinha comprador. Espanha, por exemplo, Portugal. Então eles passaram, a nobreza inglesa passou a ser uma nobreza comercial. Os caras começaram a expulsar os pequenos produtores, os pequenos agricultores, cercar os campos e fazer uma produção em larga escala de criação de ovelha, para poder ter muita produção de tecido, para poder exportar esse tecido. E importar o quê? Metal, ouro e prata. É por isso que a Inglaterra vai ser o país comercial primeiro, porque a sua nobreza se comercializou. A sua nobreza passou a ser uma nobreza comercial. Entende? E é por isso que essa nobreza vai derrubar o rei. O rei vai deixar de ser absoluto e passar a ser um rei figurativo. E os seus nobres comerciais vão fazer leis na Inglaterra visando a classe burguesa, visando eles que são nobres, mas vivem como burgueses, né? São comerciais, visam lucro. Então essa é a história das grandes navegações, pessoal. A Espanha então vai entrar em crise. Eu só vou ler aqui o texto final e a gente encerra esse primeiro podcast sobre grandes navegações. Vamos lá. as conquistas espanholas. Aceitando o projeto do genovês Cristóvão Colombo, a rainha Isabel de Castela ofereceu-lhe 3 navios para sua rota às Índias pelo oeste. No entanto, Colombo chegou à América. Décadas depois, conquistadores espanhóis conseguiram submeter os impérios americanos aos seus domínios. Os reis espanhóis construíram uma gigantesca máquina estatal com a grande quantidade de prata vindo da América, principalmente da mina de Potosí. Com um monstruoso aparato burocrático, exército fortíssimo e uma armada que era chamada de invencível, a Espanha se tornou a maior potência europeia do século XVI. A crise ibérica. O Império Português era fundamentado no alto valor. O Império Português era fundamentado no alto valor das especiarias na Europa. A demanda existente fazia o preço ser compatível com a dificuldade de transporte. Nas primeiras décadas do século XVI, os portugueses criaram uma grande máquina empresarial que buscava as especiarias no Oriente e revendia por toda a Europa, a chamada Companhia das Índias Orientais. A lucratividade desse comércio deixou Portugal em uma situação econômica confortável. Prosperidade interna, destaque no cenário internacional por meio de colônias na América, África e Ásia, com centenas de entrepostos comerciais. No entanto, havia forte resistência no Índico aos portugueses, em batalhas que geravam perdas humanas e materiais. O aumento do calado dos navios para aumentar a capacidade gerava 40% de naufrágios. A espionagem holandesa foi eficiente, permitindo à Holanda a formação de sua frota, que passou a captar e redistribuir especiarias no Oriente. O aumento do produto durante décadas gerou a desvalorização das especiarias. Como a economia fundamentada no alto valor dessas especiarias, estes entraves geraram uma grave crise do custeamento de novas rotas para novos carregamentos de especiarias. Por outro lado, o Império Espanhol era fundamentado na absorção de metais da América. Os problemas fundamentais deste mercantilismo são fincados em alguns aspectos. Inicialmente, a produção de Potosí passou a declinar. Segundo a prática da pirataria e da atividade de corso, geraram grandes prejuízos. Isso eu nem falei para vocês. Ainda tinha a pirataria que, e a atividade corsária que era incentivada pela Inglaterra e pela França. Era o quê? Quando o naviozinho saía da América com toneladas de metais para levar para Castela, para Espanha, no meio do caminho, corsários ingleses e franceses capturavam esse navio e levavam esses metais para os seus países, que era também um novo fator de prejuízo para a Espanha. E o grande volume de prata na Espanha gerou alta dos preços e desvalorização da própria prata na Espanha. Gradativamente, passou a ficar mais barato importar manufaturados do que produzir internamente. As consequências imediatas de tal política econômica foram o aniquilamento da industrialização espanhola e a transferência de metal para a França e principalmente para a Inglaterra. Fato este que permitiu aos ingleses a chamada acumulação primitiva de capitais, que vai proporcionar à nobreza e à burguesia inglesa serem percursores em novas tecnologias produtivas e tornarem a Inglaterra o centro propulsor do capitalismo mundial até fins do século XIX. Ok? Uma coisa também que eu não comentei com vocês é que, claro, a Espanha, quando ela começa a importar, Portugal também, quando eles começam a importar, eles acabam dando um ultimato à industrialização interna, né? Eles não dão condição à industrialização interna de se desenvolver, porque eles colocam internamente, dentro do seu estado, produtos externos mais baratos. Então, você não tem como produzir na Espanha adequadamente, porque o mercado já está voltado para a compra daqueles produtos dos outros países. Ok? É por isso que Portugal e Espanha, eles não vão ser não vão ser, vão ter sua economia voltadas para a industrialização, porque a realidade deles foram diferentes. Ok, pessoal? Então eu encerro aqui esse primeiro podcast da turma do segundo ano, matéria de grandes navegações. Já tem aí, já vão fazer quase 50 minutos, mais 35, mais de uma hora falando. Mas esse é o primeiro, espero que vocês tenham gostado. Ao longo do ano, então, a gente vai fazendo outros podcasts. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso, então vai ficar só a voz mesmo, alguns pequenos efeitos, tá? Futuramente a gente vai aprendendo mais, vai fazendo de uma forma mais agradável. De qualquer forma, tá aí para vocês o conteúdo da prova da matéria comentado pelo professor, ok? E que vocês podem baixar pelo iTunes e ouvir quando vocês quiserem no seu celular, no MP3 de vocês. Na verdade, é como se fosse uma aula gravada pelo próprio professor, comentada, para que vocês possam ter acesso a essa aula o dia e a hora que vocês quiserem. Pessoal, um grande abraço para todo mundo, todos do segundo ano, todos os visitantes e ouvintes que se interessam por esse assunto. Também um grande abraço, estamos aí, até a próxima, até o podcast número 2. Um abraço e até a sala de aula. Tchau, tchau.